11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Menino, dia desses era segunda-feira e o desânimo imperava diante da semana que estava só no começo?
Tá, tava um desânimo para alguns times. E não é que hoje já é sexta-feira, além do happy hour, adoro, depois do expediente com os colegas da firma, né, Gesiel? Sexta é dia de 11 minutos para levar até você o que está acontecendo no mundo esportivo.
E a gente bate de primeira para anunciar o nosso convidado de hoje, praticamente o nosso fixo na bancada, o botafoguense Pedro Pincer. Bem-vindo de volta, Pedro.
Obrigado, Gisiel. Bom dia a você, bom dia, Samara, bom dia, Isaura, bom dia a quem nos ouve pela Rádio Senado. Mais uma vez, uma satisfação estar com vocês.
Bom dia, Pedro. Olha, antes de tudo, um esclarecimento, tá? Nós aqui não temos nada a ver com esse texto que vai vir, tá, Pedro? Não, vamos manter a amizade. O texto é do Adriano.
Bom, então vamos lá. Canelada, meu povo. Pedro Pincer, não tem muito o que torcer para o seu Botafogo até o final do ano.
Não tem. Fale por ele.
Essa agora o Pedro foi escolhendo assim, mas o que é que eu tenho a ver com isso, né?
Puxa vida.
Bem no meio da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, o Botafogo não corre o risco de rebaixamento, mas também não tem pretensão de chegar ao título. É isso, Pedro?
Não, título não. A gente tem que saber até onde pode ir, mas de repente a gente belisca com uma competição internacional aí. Ué, por que não? Tem que ter chances aí, apesar da vitória do São Paulo de ontem.
Diz aí, Samara, o que é que restou
então,
pro Pedro?
Então, vamos lá, gente. Ah, tem muito time que tá precisando desse restou, né, não? Então, o que restou ao Pedro Pincer e para muitos torcedores neste ano é a Copa do Mundo, gente, que começa daqui a exatos 30 dias no Catar. A seleção da casa e o Equador entram em campo no dia 20 de novembro para o jogo de abertura do Mundial. E o Rodrigo Rezende, que é um apaixonado por futebol, já fez toda essa escalação do calendário aqui. Vamos escutar?
O Catar é o país sede da edição de 2022 da Copa do Mundo de Futebol Masculino. A primeira partida da competição será justamente do time da casa contra o Equador, no dia 20 de novembro. O Brasil busca o sexto título depois de conquistar a Copa em 1958, 62, 70, 94 e 2002. Mas, como alerta o senador Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, a mobilização pelo esporte não deve ficar restrita aos períodos de grandes eventos.
É que é através do esporte que você cria realmente, não é, disciplina, trabalho em equipe. Então, isso é fundamental para a formação do cidadão. Mas não basta incentivar apenas no período de Olimpíadas ou da Copa do Mundo. A gente precisa realmente ter uma política que seja duradoura.
A convocação dos jogadores que irão representar o Brasil na Copa será divulgada pelo técnico Tite no dia 7 de novembro. Na primeira fase, o Brasil enfrenta a Sérvia no dia 24 de novembro, às 4 da tarde, a Suíça no dia 28 de novembro, à 1 da tarde, e Camarões no dia 2 de dezembro, às 4 da tarde. Todos os horários são de Brasília. A final da Copa do Mundo será no dia 18 de dezembro.
Bom, gente, faltam aí 30 dias praticamente para a abertura da Copa do Mundo com esse clássico do futebol mundial, Catar e Equador. Bom, você também, hein? Mas, Pedro Pincer, você tá já no clima da Copa? Eu vou te falar uma coisa, eu ainda não entrei no clima da Copa. Não sei se é porque tem eleição pelo meio e aquela polarização e a gente não, praticamente não tem falado sobre futebol, mas ainda não no clima da Copa, não. Você já entrou no clima da Copa, Pedro?
Não, eu tô igual a você, Gisele. Eu acho que essa mudança de data de Copa do Mundo, né, que geralmente é no meio do ano e há uma mobilização realmente muito grande, esse ano aqui pro Brasil, realmente ainda eu imagino que não esteja tão como foi em outros anos, justamente porque tem esse período eleitoral no meio aí, e eu acho que as pessoas só vão dar atenção devida da Copa do Mundo depois que acabar essa situação da eleição aí mesmo. Então eu tô na sua turma de que ainda não peguei o espírito de Copa do Mundo, não.
Falem por vocês dois, tá? Porque eu já tô. Lá em casa a gente já tá experimentando as camisetas, ver o que cabe, o que não cabe, o que tá bom pra usar, o que não tá bom. Eu já tô de olho, sabe o que, gente? Nesses horários dos jogos, pra ver se, apesar da distância, né, Brasil-Catar, se a gente não fica com aquele fuso horário tão maluco, né? Mas pelo jeito vai dar tudo bem.
Pior do que Coreia e Japão em 2002, acho difícil.
Então, eu fiquei, será que a gente vai acabar assistindo de madrugada ou então em horários assim tão ruins? Mas aqui pra nós é bom, né? Vamos lá, 4 da tarde, 1 da tarde, gente, tá muito bom.
Não, os jogos são um horário assim, legal. Nada supera 2002, não.
Eu já tô pensando Coreia, onde é que eu vou assistir a final do Brasil.
Calma, Samara, a Copa nem começou, ela já tá pensando na final.
Gente, vai ser Hexa, é Hexa.
Vamos Nexa, Brasil.
Vamos, acabou.
Olha, essa ontem o Adriano soltou em plena redação, sabe aquela coisa assim de... Como é que você foi capaz de fazer isso? Foi isso que a gente olhou para ele assim. Vamos Nexa Brasil, nosso grande publicitário Adriano Faria. Bom, a gente, assim, vamos falar que a Samara é mãe de atleta. Então,
Dois atletas,
né? Então, ela é ligada muito nessas questões aí do esporte, do futebol, principalmente. Mas eu ainda não estou nessa animação toda da Samara, não. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu acredito também que depois do dia 30, passada aí o calor das eleições, a gente volte a falar ou comece a falar mais sobre futebol. Agora, tem uma questão aí, Pedro, que eu queria até que você comentasse. Falei aqui na Copa da Coreia e do Japão 2002, último título da seleção brasileira, né? Vamos lembrar. Agora, 2022, 20 anos sem título, já tem aí uma geração que não sabe o que é comemorar. Eu lembro porque eu também fiz parte de uma geração que não tinha visto o título. A última que eu comemorei foi em 94, que eu comemorei porque 70 eu não... Já era vivo, mas não entendia nada de futebol, era muito pequeno. Então eu passei aquele ato ali de 70 até chegar 94 para comemorar aquela Copa maravilhosa, Romário, pai, aquela coisa toda. Mas já tem um pessoal aí que, de 2002 até agora, que não sabe o que é ganhar. Já tá na hora, né, Pedro?
Eu tô na mesma geração que você. Primeira Copa que eu comemorei foi em 94, porque eu tinha 13 e já tinha uma certa noção.
Pois é.
Mas realmente, assim, é um problema que merece atenção, né? Porque se o Brasil, por acaso, não vence a Copa, vai ser mais um ciclo de 24 anos sem ganhar um campeonato como foi de 70 a 94.
Uhum.
Né? Então, assim, para um país que respira futebol, que tem o futebol como cultura nacional, realmente ficar esse tempo todo sem ganhar um campeonato é alarmante, eu acredito. Né? Tomara que não aconteça. Vamos ver o que acontece aí, lá no Catar.
Pois é, eu acho que é agora no Catar, ou então, eu acho que nunca tivemos desde há muito tempo, né? Uma seleção assim com toda essa animação para ganhar, bons jogadores, uma seleção que tem empolgado, mas só empolgação não vai, né? A gente precisa de título.
Isso, a única ressalva que eu faço aí, tudo bem, a equipe tá forte, tá com um ataque insinuante aí, né? Mas a questão foi a qualidade dos adversários que foram enfrentados nesse ciclo, que, na minha opinião, não foram sparrings de qualidade, eu imagino. Né? Você não pega uma seleção europeia tradicional, você fica jogando...
A gente pode estar se iludindo, né? É isso.
Eu não sei, mas você fica jogando no quintal, você joga o time principal que você joga é a Argentina, que o Brasil jogou inúmeras vezes aí durante esse ciclo, mas não pega uma França, não pega uma Inglaterra, não pega uma Alemanha, então a gente, na hora de medir forças, talvez tenha ficado um pouco a desejar isso.
Gente, eu gosto sempre de ser do contra, né? Eu vou acabar sendo expulsa da bancada.
Vai, Samara.
Olha, solta aqui, vocês parem de ficar falando mal da seleção brasileira. Sabe por quê, gente? Vocês têm que pensar como técnico. Aqueles amistosos, Pedro, assim, na minha opinião, tá? É o seguinte, ele é muito mais interno do que externo, gente. Aquilo ali é muito mais para você colocar os seus jogadores com os seus jogadores. Eu compreendo o que você tá falando, né? A questão da dificuldade do time, né? É muito bom o embate de qualidade, muito forte e tal. Mas, gente, aquilo ali era mais para você colocar o seu time em campo. É verdade, a gente sabe que a seleção não treina, né? Uma das críticas que a gente faz. E, então, assim, eles têm que se encontrar, têm que saber como é que é, um olhar para o outro, levantar a cabeça e fazer jogada e ver como é que eles estão se saindo, se entrosando, né? Então, eu vejo dessa forma.
Não, eu concordo com você. Eu acho que o que você falou tem todo sentido e não invalida o que eu disse. Podia ter feito esses encontros, conversarem, se adaptarem, se entrosarem, mas ter jogado com adversários um pouco melhores.
Que eu acho que aí, quando a gente coloca um adversário valendo, Pedro, não sei, me dá a impressão de que você está já antecipando um jogo, sabe? Isso, não, sei ser. Lá, eu não gosto pode não. Ser. Confesso que eu gosto mais dessa coisa do técnico ali, de ficar à vontade para olhar só o seu time, acertar algumas coisinhas.
Você gosta de se iludir, né?
Dentro de cá. Não, gente, isso é técnico, isso daí é
deixa
treinamento.
Deixa eu te falar uma coisa, em 2013, a seleção brasileira, aqui em Brasília, eu estava lá, fizemos uma Copa da Confederação espetacular, e aí, no ano seguinte, o ano da Copa, a gente viu que não era aquela coisa toda. Pode ser que haja um efeito também. Não vou dizer que vai acontecer, mas que pode acontecer um efeito Copa das Confederações 2013 e 7-1 2014. Ou seja...
2005 também.
Pois é, 2005 também aconteceu.
É.
Então, mas são esses fatores, né? O futebol hoje, essa questão também, é que você armar jogos amistosos internacionais de qualidade com grandes seleções também não é uma coisa fácil de se fazer. Não é um calendário fácil.
Eu aposto que a gente tem assim, né, gente? Nossos jogadores são praticamente europeus, né? Então, eles jogam demais lá fora, jogam com os outros times. Assim, eu tô apostando, gente. Eu tô apostando no Hexa, tá bom?
Tá certo. Bom, vamos pro Hexa, vamos no Hexa. Olha, vamos sair da Copa, porque a gente vai também falar nisso durante um mês inteiro. Nas Copas a gente faz assim, na última pelo menos tinha 11 minutos todo dia, porque tem jogo todo dia, então tem muita coisa para comentar. Ainda não falei com o Adriano Faria a respeito desse assunto, mas seguramente devemos ter durante a Copa do Mundo também 11 minutos todos os dias e a gente vai falar muito sobre Copa do Mundo.
Um passarinho me contou que vai ser diário.
Olha aí, tá vendo?
Tá avisando aí o ouvinte.
Então,
spoiler.
Olha o spoiler. Então a gente vai falar muito sobre isso também aí, assim que a gente começar a Copa do Mundo. Vamos agora para outros assuntos, porque foi animado, está sendo, eu diria, animado essa semana. Tivemos a final da Copa do Brasil e o Mengão tetracampeão. Você viu o jogo, Pedro Pincer?
Vi o jogo e queria só perguntar, animada pra quem?
Bom, pelo menos para os rubro-negros, o que eu vi de rubro-negro tirando a camisa do armário não é fácil.
Aqui também. Vi o jogo sim, Gisel, vi o jogo sim, e no início parecia que o Flamengo ia atropelar, né? Você faz um gol muito cedo, com aquele estádio lotado, pronto, vai ser um massacre isso aí. E na verdade o Corinthians a certa altura conseguiu equilibrar o jogo, né? Perdeu um gol inacreditável com o Roger Guedes, que seria validado pelo VAR, apesar de ter sido marcado impedimento quando ele perde o gol embaixo da trave. Consegue empatar, o Flamengo também teve muitas oportunidades de matar a partida. E nos pênaltis aconteceu aquilo, né? O Fagner, dois jogadores, vou fazer uma brincadeira aqui com a Samara, dois jogadores com passagem pelo Vasco da Gama acabaram dando título ao
gente,
Flamengo.
Vocês botam Vasco, vocês amam o Vasco.
É, obrigado, porque, Vascão, né? Os memes são os melhores.
Porque o Fagner chutou a bola na trave, cometeu um deslize, né, o Fagner, e depois o Matheus Vital resolveu jogar futebol americano e chutou a bola lá no Rio Maracanã, e aí o Flamengo acabou campeão. Não dá para dizer que não é justo, né, porque realmente é um time muito insinuante. Depois que o Dorival Júnior entrou e fez o que nenhum dos outros técnicos que passaram pelo Flamengo fez, foi jogar com Gabriel Barbosa e Pedro na frente, o Flamengo desinvesta a ganhar partidas importantes e acabou dando a lógica, não da maneira como se imaginava no primeiro momento, porque a gente não acreditava que o Corinthians fosse levar até o jogo aos pênaltis, especialmente pelo início do jogo, mas acabou o Flamengo sendo campeão, embora a circunstância não fosse a esperada inicialmente.
Eu acho que foi um jogo de dois tempos muito específicos. O primeiro tempo do Flamengo, o segundo tempo muito do Corinthians. E aí no final ali, meu filho, o pênalti é aquela coisa, né? Depois que o Zico perdeu aquele pênalti de 82, pênalti ficou uma coisa pra mim. Exatamente, 86. Ficou uma coisa assim pra mim, que foi pro pênalti, aí pode dar qualquer coisa, porque não tem lógica nenhuma. Mas...
Nosso tempo tá acabando, minha gente. Vamos mudar de assunto.
Você quer falar de Vasco, de Londrina? Olha, aliás, Vasco e Criciúma?
Vamos lá, vamos falar. O que vocês querem saber?
Bom, rodada da Série B, os destaques são esses. Os dois times que estão aí numa briga ferrenha, Vasco e Criciúma e Londrina e Sport. Então o Vasco pega o Criciúma. Perspectiva, Samara.
Gente, é um jogo que a pressão não está com o Vasco não, né? Porque mesmo o Criciúma ganhando, não alcança o Vasco na quarta posição. O que está complicado aí é o resultado, considerando o embate dele, do Criciúma, do Sampaio Correia e do Sport, né, Gisele? O que vai ser o resultado para esses três aí? Que aí sim, aí pode mudar um pouquinho.
Londrina Sport é um jogo... Aliás, todos os jogos agora são absolutamente decisivos e depois do que aconteceu lá na ilha, estão querendo tirar os pontos do meu time. Tá complicado. Vamos só observar. Eu vou só observar no que vai dar essa questão aí.
Eu sei que tá acabando, mas eu falei do goleiro, tá?
Ah, sim, o nosso querido Saulo.
Estamos voltando em pauta vencida, gente.
Não, só para dizer que a torcida do Botafogo chamava ele pelo apelido carinhoso de dinossauro, por causa do bracinho curto. Tá. Era só isso.
Temos um goleiro realmente interessante, não. Tem a rodada, só para não dizer que não falei do Fogo, sim, Fluminense e Botafogo, rodada da Série A, o destaque aí, vai continuar ganhando tudo, Pedro Pinsen?
O jogo no Maracanã é considerado fora de casa para o Botafogo. Então, como o nosso desempenho fora de casa é de G4, talvez a possibilidade seja maior, embora eu acredite que o Fluminense seja favorito.
Ok.
Tá? Com um ataque forte, com Arias, com Cano, realmente é um ataque que dá trabalho. Então, eu acho que, em princípio, o Fluminense é favorito. Eu queria destacar também rapidinho que vai ter Santos e Corinthians e outro clássico regional que tem na rodada.
É verdade. Beleza, então tá aí na tabela, muitos jogos interessantes para ver. Na segunda-feira a gente conta aqui para você e comenta o que é que aconteceu nessa rodada de final de semana. Pedro Pinsen, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui. Até a próxima, amigo.
Valeu, Pedro.
Obrigado, eu que agradeço. Bom dia para todo mundo e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Tchau, tchau.